Criada pelo governo federal e aprovada pelo Congresso em março, a proposta de emenda à Constituição 186 cria novas regras fiscais e coloca um teto de 44 bilhões para auxílio emergencial. O valor é cerca de 7 vezes menos que os recursos empregados em 2020. Com a medida, a União, estados e municípios também poderão acionar gatilhos caso ultrapassem o teto de despesas previstos na PEC. Entre os gatilhos estão o congelamento de salários e a proibição de concursos públicos e novas contratações. Nessa edição, entrevistamos o economista e professor da Unicamp, Guilherme Melo. Ele explica como funciona a PEC e analisa a política econômica de Bolsonaro. Para o professor, os recursos para o auxílio são insuficientes e os serviços públicos saem ainda mais fragilizados com a PEC. O resultado deverá ser o aprofundamento das desigualdades no país.
Professora, a PEC 186, né, foi aprovada, englobando tanto a questão do auxílio emergencial, como essas propostas de restrição orçamentária para serviços públicos, congelamento de salários, uso de fundos para pagamento da dívida. Então, qual a tua avaliação sobre essa PEC e também sobre essa amarração feita, né, para que o auxílio fosse condicionado a essas medidas de restrição orçamentária?
Olha, a primeira coisa que é importante dizer é que não havia necessidade de se aprovar uma PEC para pagar o auxílio. Então, muita gente fala, essa é a PEC do auxílio. Isso não é verdade. Vamos pegar algumas questões para explicar isso. Em primeiro lugar, o governo poderia, ao final de 2020, prorrogado o estado de calamidade, né? E com isso também prorrogaria a autorização para novos gastos, que ficou conhecido como orçamento de guerra. Ele optou por não prorrogar o estado de calamidade pública e, portanto, voltar à regra do teto de gastos. E, obviamente, dentro da regra do teto de gastos, fica muito difícil criar um novo auxílio. No entanto, aí, segunda consideração, o governo, esse ano, já editou o que a gente chama de crédito extraordinário. É um crédito para fazer um gasto extraordinário, né? Um gasto a mais do que estava previsto, do que está previsto na proposta orçamentária, e justificou esse crédito extraordinário dizendo que a segunda onda, o tamanho da segunda onda da epidemia não era previsível, portanto, era algo imprevisível. E essa imprevisibilidade é uma das condicionalidades para você editar o crédito extraordinário. Você tem que mostrar que não era algo previsível e que, portanto, ele precisaria de mais aproximadamente 2,8 bilhões de reais para gastos em saúde. E ele fez essa medida e realizou o gasto retirando recursos da conta única do Tesouro, que é uma espécie de conta corrente do governo junto ao Banco Central. Bem, quando ele fez isso, ele demonstrou cabalmente que não há necessidade de autorização legislativa expressa para fazer o gasto, porque ele fez por crédito extraordinário esse gasto. Se ele fez para a saúde, ele poderia fazer para o auxílio. Então, a primeira coisa importante dizer é, não é a PEC do auxílio, porque ele poderia ter usado outros instrumentos. Agora, do que é essa PEC, então? Ela é a PEC do arroxo. Ela é a PEC, na realidade, do teto, né? Você tem o teto de gastos, que é a emenda constitucional 95, aprovada no governo Temer, e agora você cria um teto dentro do teto. E olha como a gente vai de remendo em remendo constitucional. Não é emenda constitucional, é remenda constitucional. Porque o teto original, ele previa o seguinte: você tem um limite, você não pode aumentar o gasto do governo acima da inflação, você só pode repor a inflação de uma série de gastos, né? Só que ele previa que o orçamento público fosse construído com base nesse teto. Ou seja, o governo nunca ia estourar o teto porque o orçamento está limitado ao teto. Então, aqueles gatilhos que ele falava assim, caso estoure o teto, o governo vai ter que cortar essa despesa, nunca seriam acionados. É impossível de acionar. Porque, a não ser que o governo gaste mais que o orçamento, e não pode, né? Então, estava mal escrita a PEC 95, a emenda constitucional 95, estava mal escrita. E aí, para acionar esses gatilhos, se criou a PEC 186, que é uma ideia de que você aciona os gatilhos, quando os gastos obrigatórios atingirem 95% dos gastos totais. Qual o problema disso? Em primeiro lugar, não há definição do que é gasto obrigatório na lei. Não existe uma definição legal do que é considerado gasto obrigatório. Então, alguns órgãos, por exemplo, estão acima dos 95%. Por quê? Porque eles consideram gasto obrigatório uma série de gastos que outros órgãos não consideram. Então, você tem um espaço aí para manipulação, para pedaladas fiscais, um espaço gigantesco. Mais uma vez, uma lei mal escrita, mal pensada, mal elaborada. Mas pior que isso, ele não só coloca teto no gasto, ele coloca teto no auxílio. E aí está a grande pegadinha. Além de muitas outras coisas que a gente pode discutir, ele cria uma regra para a dívida pública, ele retira recursos de fundos sociais, fundos para desenvolvimento científico, ele faz uma série de mudanças nas regras fiscais, mas a PEC 186 também cria um limite máximo para o auxílio de 44 bilhões. Então, essa PEC veio para acelerar, na verdade, a destruição do Estado, a redução do Estado, que é uma coisa que vem acontecendo desde 2016, 2017, com a aprovação do teto de gastos. Agora isso ganha um novo fôlego, né? Mas também para limitar o auxílio. O auxílio no ano passado pagou mais de 300 bilhões, agora só pode ser 44. Portanto, o valor do auxílio vai ser menor e a quantidade de pessoas atingidas também será menor. E tudo graças à PEC 186.
Sobre o valor do auxílio, professor, ele vai ser menor, né, que o auxílio do ano passado. E tem alguns estudos, tem um estudo do DIEESE, né, que mostra que o auxílio também foi um fator que movimentou a economia. Para cada R$1 do auxílio, 1,78 foi devolvido ao PIB. Qual a tua avaliação sobre esse discurso, né, que contrapõe a possibilidade do auxílio com dizendo, né, que vai quebrar o Estado, e também sobre esses discursos que não são de agora, e essas medidas de ajuste fiscal, que convocam, né, a população a se sacrificar em seus direitos, no acesso a serviços públicos, em nome de não quebrar o Estado?
Bom, vamos relembrar que no início de 2020, antes da pandemia, havia uma fila de milhões de famílias à espera do Bolsa Família, milhões de famílias. Assim como havia uma fila gigantesca para novos benefícios na Previdência e novos benefícios assistenciais do benefício de prestação continuada, BPC, que é para famílias miseráveis. Ou seja, o governo estava atrasando e negando benefícios para pessoas extremamente pobres. Sob qual argumento? O argumento de que o Estado estava quebrado e não havia condições de pagar essas pessoas. Bom, veio a pandemia e, milagrosamente, o governo encontrou recursos para pagar um benefício social muito maior que o Bolsa Família e o BPC, que foi o auxílio emergencial. O Brasil quebrou? Não. A inflação saiu completamente do controle? Não. Os juros dispararam? Não, o juros está começando a subir agora. Né? Isso porque também o governo poderia ter tomado outras atitudes para minorar, digamos assim, o problema inflacionário, que não tomou. Né? Então, esse discurso terrorista de que se você pagar pobre, o Brasil quebra, conflita com, por exemplo, uma decisão que o Congresso Nacional acabou de tomar de derrubar um veto do presidente. Olha que loucura! O presidente vetou uma lei e foi ao Congresso pedir para os congressistas derrubarem o veto que ele fez. Esse é o nível de loucura que o Brasil chegou. Né? E o que é essa lei? É uma lei que previa anistia do pagamento para uma série de igrejas e cultos religiosos, de pagamento de impostos devidos. Ou seja, se está quebrado, por que a gente vai abrir mão de arrecadar imposto de quem tem muito recurso, né? Isso acontece em vários momentos. Se o Brasil está quebrado, por que o Bolsonaro acabou de fazer uma decisão para tirar a tributação sobre o diesel? Uai, se o Brasil está quebrado, ele não pode abrir mão dessa receita. Então, a verdade é que o Brasil não está quebrado. A verdade é que o governo ele tem como se financiar na sua própria moeda. E que isso, dado o cenário atual, não só de aumento dos gastos no mundo inteiro, os Estados Unidos acabaram de anunciar um pacote de 1,9 trilhões de dólares, né? Aumento de gastos no mundo inteiro, mas também no Brasil, demonstraram que o Estado não estava quebrado, o Estado tem sim condições de realizar os gastos, realizar os investimentos e, com isso, preservar até a cidadania, os direitos básicos de cidadania da sua população. Então, você disse um fator ainda mais importante. Quando o gasto é bem feito, quando o gasto atinge as pessoas certas, por exemplo, o Bolsa Família é um caso notório disso, ele é focalizado nas pessoas mais pobres, mesmo o auxílio emergencial, apesar de ser mais amplo, teve muita gente que recebeu que não deveria receber, particularmente militares, milhares de militares que receberam auxílio emergencial que não deveriam receber, mas quando o gasto é bem feito, ele se multiplica pela economia. Ele gera renda, ele gera consumo, ele gera emprego e, portanto, ele gera arrecadação tributária, né? Então, existem gastos que vêm para bem. Existe um estudo, inclusive, feito pelo MAD da USP, que demonstra que, sem o auxílio emergencial, a queda do PIB teria sido muito maior do que foi e, pior, a relação dívida-PIB teria crescido mais. Você vai falar, uai, mas se eu tivesse gastado menos, eu teria ficado com uma dívida maior? Sim. Por quê? Porque a relação dívida-PIB é uma relação dívida sobre PIB. Como o PIB é o denominador, se o denominador cai muito, essa relação cresce. Então, o auxílio emergencial, ao impedir uma queda ainda maior do que foi do nosso produto interno bruto, ele também contribuiu para a relação dívida-PIB, que é a relação que todo mundo olha, né? não ficar tão ruim quanto poderia ter sido. Ou seja, o gasto público ajudou na gestão da dívida.
Em relação às instituições públicas, né, que têm tido um protagonismo, um papel fundamental também na pandemia, como tu analisa o cenário, tendo em vista a aprovação dessa PEC 186 a longo prazo?
Veja, o que a PEC nos coloca como horizonte? Em primeiro lugar, ela não promove um ajuste fiscal, um corte de gastos imediato. Isso é muito importante dizer. As pessoas acham que será imediato. Será para alguns estados e municípios, é verdade. Alguns estados e municípios já estarão automaticamente enquadrados nessas regras, nessa nova regra fiscal, e com isso não poderão mais contratar funcionários, professores, médicos, enfermeiros não poderão mais contratar, não poderão dar aumento salarial para os funcionários públicos, não poderão criar novos gastos obrigatórios, então, por exemplo, novos gastos em saúde, inaugurar novos hospitais, não poderão, obviamente, porque isso implica em novos gastos obrigatórios, né? Essas limitações acabam servindo ao propósito de desvalorizar o serviço público. Por quê? Se a carreira pública não tem mais perspectiva, se o salário vai cair ano após ano, se não vai haver novas contratações e não vai haver novo investimento, então a qualidade do serviço público tende a deteriorar. E essa deterioração vai levar a uma pressão pela privatização. Esse é o grande objetivo da PEC, né? Quando eu impeço o Estado de cumprir a sua função, eu abro espaço para empresas privadas ganharem dinheiro fornecendo aquele serviço para os que podem pagar. O problema é que no Brasil cada vez menos pessoas podem pagar pelo serviço de educação, saúde, acesso à cultura e tantos outros. Segurança, por exemplo. Agora, outra coisa que é importante dizer é que, no caso do governo federal, esse limite de 95% que eu citei só será atingido em 2025. Ou seja, o que a PEC faz? Ela arma uma bomba, um arroxo imediato para estados e municípios, mas adia o ajuste do governo federal só para o próximo governo, e não esse governo, né? E, mais uma vez, como eu já disse, cria conceitos e paradigmas que não existem no ordenamento legal, como despesas obrigatórias, permitindo uma manipulação desse conceito, uma reordenação de gastos para você conseguir fugir um pouco desses gatilhos. Então, o impacto imediato se dará nos serviços públicos ofertados por estados e municípios, né? Isso acontecerá em vários deles. Você vai ter uma deterioração gradual desse serviço, já vinha acontecendo devido ao teto de gastos, vai se acelerar agora com a PEC 86, isso vai atingir o governo federal no próximo governo, caso nós não mudemos as regras fiscais brasileiras, que estão absolutamente confusas e fora dos padrões internacionais. Né? Nós temos um tempo até lá para repensar esse conjunto de regras fiscais, que não faz mais o menor sentido, uma se sobrepõe à outra, é regra dentro de regra, todas voltadas para o mesmo objetivo, que é destruir o Estado. Mas, obviamente, tem uma eleição no meio do caminho. Pode ser que isso mude até lá, e, portanto, você consiga criar um paradigma fiscal que consiga, ao mesmo tempo, criar um horizonte de estabilização da dívida, criar um horizonte de melhoria fiscal e um horizonte de melhoria social. Não é possível nós construirmos um país só olhando para o pagamento da dívida pública e sem olhar para o pagamento dos serviços públicos e da renda que as pessoas precisam ter, seja do trabalho, seja de transferência.
Em relação aí à dívida pública e também à utilização dos fundos, ontem teve a derrubada de um veto em relação ao Fundo de Ciência e Tecnologia, né, que restringia orçamento, mas ele não está excluído dessa PEC. Então, como que isso vai funcionar, né? Como também analisa a priorização do pagamento da dívida pública nesse momento?
Excelente pergunta. No caso do Fundo da Ciência e Tecnologia, exige uma explicação. O que acontece? A oposição, depois de muita luta, conseguiu retirar da PEC 186 o item que desvinculava recursos que eram destinados para a ciência e tecnologia, para a saúde, para a educação, bom, para vários fundos que financiam gastos sociais. O objetivo do Paulo Guedes e do Bolsonaro era não repassar mais esse recurso para a área social, era usar esse recurso para pagar juros da dívida. E a oposição conseguiu vencer esse desafio e não houve a desvinculação dos recursos. Mas o que houve? Esses fundos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, o Fundo Nacional da Cultura e tantos outros, eles têm um saldo de recursos que não foi gasto nos anos anteriores e que está lá. Só podem ser usados para cultura, para ciência e tecnologia, para educação. O que o governo fez? O governo conseguiu desvincular os recursos de todos esses saldos, ou seja, esses recursos que estavam lá no fundo, que só poderiam ser gastos com saúde, com educação, com ciência e tecnologia, com cultura, agora poderão ser usados e deverão ser usados para abater dívida pública. Então, é isso que o governo fez, e fez com uma manobra legislativa, diga-se de passagem. Por quê? Porque na redação original, que foi aprovada no Senado, havia fundos, como o Fundo de Ciência e Tecnologia, que eram excluídos da desvinculação, ou seja, esses fundos aqui não terão seus recursos desvinculados e não terão seu saldo desvinculado. Só que como a oposição ganhou a batalha e nenhum fundo vai ter os seus recursos desvinculados, o texto dessa redação caiu. E aí, o texto do outro artigo, que falava assim, os fundos que estão excepcionalizados naquele artigo, também não terão o seu saldo desvinculado. Como o artigo caiu, essas excepcionalidades não existem mais. Então, eles vão limpar o tacho de todos os fundos, inclusive de ciência e tecnologia. Né? O que a gente precisaria discutir hoje é, em primeiro lugar, retomar... Né, a oposição entrou na justiça para proteger esse saldo financeiro dos fundos da cultura, da ciência e tecnologia e de tantos outros que estavam originalmente protegidos na redação original e que, por uma armação, um golpe legislativo, agora vão ter seus recursos utilizados para pagarem dívida pública. Agora, não basta proteger esses recursos. É preciso viabilizar a sua utilização. Esses recursos, eles só foram, só criaram esse saldo financeiro porque eles eram destinados à cultura, destinados à ciência e tecnologia, destinados à saúde e educação, mas não puderam ser gastos. Não puderam ser gastos devido às regras fiscais brasileiras, que são absolutamente ensandecidas. Elas não permitem que esses gastos aconteçam. E aí você vai acumulando os recursos não gastos nesses fundos. Então, é fundamental que nós mudemos as regras fiscais para permitir a utilização desses recursos nessas áreas que são áreas cruciais para o desenvolvimento brasileiro. Então, não basta proteger os recursos. É preciso mudar as regras fiscais para permitir que esses recursos sejam efetivamente gastos onde eles foram originalmente planejados para ser gastos.
Na tua visão, esse pedido, esse recurso da oposição deve ir adiante? Tem uma chance de que isso seja revisto?
Olha, eu acredito, alguma chance, a depender, obviamente, do juiz, por exemplo, que pegar o pedido de liminar, que ele defira uma liminar ou que ele julgue rapidamente e devolva esses recursos para os fundos, né? Porque, como eu disse, o espírito original da lei não era o de desvincular esses recursos dos fundos, muito pelo contrário, eles eram nominalmente citados como fundos que estavam fora da desvinculação, eles eram excepcionalizados, eram, você ia desvincular uma série de fundos, mas esses não. Só que por artimanhas legislativas de redação, isso caiu. E agora eles estão desvinculando. Então, acho que sim, há alguma chance, mas isso exigirá muita pressão social, né? A ciência e tecnologia brasileira, né? A pesquisa no Brasil está absolutamente subfinanciada. Eu sou coordenador de um curso de pós-graduação e posso dizer isso por experiência própria, mas também pela experiência dos pares que coordenam outros cursos. O corte nas bolsas de pesquisa é assustador. É um verdadeiro desmonte do sistema de financiamento à pesquisa no Brasil. E veja, sem pesquisa não há desenvolvimento. Sem ciência não há desenvolvimento. Porque os outros países vão avançando, vão criando novas tecnologias, vão dominando essas novas tecnologias, e nós não temos como competir com eles se nós não criarmos e desenvolvermos as nossas tecnologias, o nosso conhecimento, as nossas inovações. Então, é fundamental que a gente consiga recuperar esse recurso, mas, como eu disse, mais do que recuperar, é importante que nós criemos regras fiscais que permitam que esses recursos sejam efetivamente gastos e investidos nas áreas em que eles foram destinados.
E baseado em tudo isso, né, no subfinanciamento da ciência e tecnologia, nesses ataques aos serviços públicos, também no aumento da desigualdade, da miséria, da fome, como que a gente pode classificar a política econômica do governo Bolsonaro e quais seriam perspectivas mais acertadas na tua avaliação?
Olha, algumas pessoas chamam o governo Bolsonaro de ultraliberal. Eu acho que é uma definição interessante, mas eu gosto de salientar um aspecto. Eu acho que o governo Bolsonaro, do ponto de vista da condução econômica, ele é uma mistura do neoliberalismo arcaico do Paulo Guedes, que eu chamo de arcaico, porque nem os neoliberais de hoje defendem o que o Paulo Guedes defende, certo? Então, os economistas americanos, europeus, que também têm não são economistas desenvolvimentistas, socialistas, nada disso, ao contrário, sempre foram do mainstream macroeconômico, muito liberais nas suas posições, todos eles defendem, por exemplo, que esse não é o momento de fazer ajuste fiscal, que isso só vai gerar uma nova recessão. Todos eles defendem que esse é o momento de garantir renda para as pessoas e crédito para as empresas, porque senão você vai gerar uma quebradeira que tem consequências de longo prazo. Todos eles defendem que é o momento de a gente discutir investimento público, tanto que nos Estados Unidos, o presidente lá acabou de anunciar um pacote gigantesco de transferência de renda, de investimento público, etc, etc. Então, essa visão do Paulo Guedes é um neoliberalismo arcaico da década de 70, ali da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, ficou para trás, que ninguém mais defende. Nós estamos completamente atrasados nisso. Mas não é só o neoliberalismo arcaico do Paulo Guedes. É uma mistura desse neoliberalismo arcaico com o patrimonialismo corporativista que marcou a carreira parlamentar do presidente. Ele sempre foi um defensor da corporação militar, inclusive ele foi expulso do exército por planejar um atentado à bomba a um quartel em defesa do aumento do salário dos militares, né? Então, na prática, ele defende algumas corporações, mas não só algumas corporações, alguns setores. Acabei de dar o exemplo aqui da anistia para impostos atrasados de igrejas. Então, você mistura esse neoliberalismo que tem como objetivo destruir o Estado, né? E é um neoliberalismo muito ativo, porque ele aprova medidas dia sim, dia também, para a destruição do Estado, para a venda do patrimônio, para desfinanciamento das políticas públicas, né? Então, é isso que o Paulo Guedes tem, mais esse patrimonialismo corporativista. Patrimonialismo significa a mistura do público com o privado. Nada mais evidente do que isso, que as rachadinhas dos filhos e do próprio presidente, certo? E as várias denúncias, por exemplo, hoje, de compra de máscaras inadequadas para profissionais de saúde, né? Então, é uma mistura do público com o privado, junto com o corporativismo, a defesa de alguns setores econômicos, algumas corporações, como, por exemplo, o agronegócio, as igrejas e os militares. É isso que caracteriza a política econômica do governo Bolsonaro. Obviamente que há alternativas, né? Essa estratégia já se demonstrou fracassada. A aposta na destruição do Estado não vem do governo Bolsonaro, vem de antes. Desde 2016, o Brasil tem apostado em austeridade fiscal, destruição do Estado no médio e longo prazo, venda das empresas públicas, redução do papel dos bancos públicos, redução dos direitos sociais, redução dos direitos trabalhistas, certo? E tudo isso nos trouxe à situação atual. Maior taxa de desemprego da história, volta da pobreza, da miséria, queda na renda. Claro, a pandemia tem um papel nisso, mas mesmo antes da pandemia, o Brasil vinha muito mal, vinha em uma depressão econômica. E o primeiro trimestre de 2020, que não foi marcado pela pandemia, já mostrava queda no PIB. Ou seja, a estratégia fracassou. Existem outras estratégias. Existe a oposição, né? Ela tem um conjunto de propostas que, inclusive, está tramitando no Congresso. Proposta de reforma tributária, proposta de novas regras fiscais, proposta de novos benefícios sociais, proposta de estratégias industriais. Agora, para isso sair do papel, isso precisa entrar no debate público, né? Precisa conseguir encontrar ressonância. Em vez de a gente ficar discutindo as loucuras do Guedes, seria a hora de a gente começar a discutir o pós-desastre, que o desastre já está contratado, estão morrendo 3 pessoas por dia. A recessão já está contratada para o primeiro semestre de 2021. Né? O que nós podemos fazer agora é pressionar o governo por uma vacinação imediata, em massa, pelas medidas de isolamento social, pelas medidas de suporte à economia, como um auxílio emergencial maior, medidas de suporte ao emprego formal, de mais investimento em saúde, em leitos, em máscara. Né? Isso a gente pode fazer imediatamente. Crédito para pequenos e microempresários, isso também é fundamental fazer imediatamente, mas a gente precisa começar a pensar o pós-catástrofe, pós-desastre, como nós vamos retomar o caminho do desenvolvimento. E certamente não é com essa mistura de neoliberalismo arcaico e patrimonialismo corporativista do governo Bolsonaro.
Professor, e uma última pergunta acerca dessa visão do funcionalismo público como um alvo, né, como um inimigo. Por que que... Tu acredita que isso acontece? Que visão é essa que o governo tem? E como retomar, talvez, dentre a opinião pública, assim, o fato de que os serviços públicos são essenciais, né, para todo mundo?
Bom, essa visão tem uma parcela dela é muito ideológica, né? Esse neoliberalismo arcaico do Guedes, ele defende a destruição total do Estado, né? Ele defende que o Estado deveria ter uma participação mínima na vida social. Num país com nível de desigualdade do Brasil, a gente sabe o que significa retirar o Estado da mediação da vida social. Significa jogar milhões na pobreza, na miséria, e significa, principalmente, é perpetuar a situação de desigualdade. Porque quem tem dinheiro, quem tem recursos, quem tem riqueza, né, vai continuar tendo riqueza. Os filhos, os netos, enquanto quem não tem, não terá acesso a esse mundo digamos assim, das finanças, da riqueza, do patrimônio, né? Então, em parte, esse ataque ao serviço público é ideológico. Em parte, ele também é um ataque que deriva de uma visão muito equivocada sobre o que é o serviço público no Brasil, né? E isso está disseminado na sociedade. Bom, a pandemia mostrou, por exemplo, a importância decisiva do SUS. Imagina se nós não tivéssemos o SUS, o tamanho do desastre que seria o atendimento a essas milhões de pessoas que estão desesperadas atrás de atendimento médico, né? Então, obviamente, que uma situação extrema, como é a pandemia, mostra a centralidade do serviço público. Mas, durante décadas, foi vendido para a população a ideia de que o servidor público é vagabundo, de que o servidor público é um privilegiado, de que o servidor público não trabalha, certo? Essa ideia, agora, permite ao Bolsonaro avançar com essas políticas de destruição do Estado, né? É evidente que existem distorções no serviço público. Ninguém está negando isso. Por exemplo, outro dia saiu uma reportagem que há alguns juízes federais que chegam a ganhar R$ 480 mil em um único mês. Então, é evidente que isso está errado, que isso é inaceitável e que todo servidor público deveria ganhar, no máximo, o teto constitucional, né? Então, defender isso, obviamente eu defendo. Assim como defender que todo servidor público deveria ter a sua atuação recorrentemente avaliada, deveria ter uma avaliação periódica, onde ele demonstra o que ele fez, o que ele produziu, onde ele tem um feedback, olha, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali, onde ele tenha metas para alcançar, concordo plenamente. Mas o que está em jogo aqui não é isso. Se alguém estivesse falando o seguinte, olha, nós precisamos limitar o salário dos funcionários públicos ao teto, limitar o salário de entrada de algumas carreiras, porque, de fato, algumas carreiras, poucas, hein, pouquíssimas, a maioria no judiciário, mas começam com salários muito altos, né? Então, a gente precisa limitar aqui também, reduzir um pouco o salário inicial, até para o profissional ter uma perspectiva de evoluir na carreira, porque se ele entra já quase no teto, ele não tem nenhuma motivação para crescer na carreira, né? E se você falasse, nós precisamos avaliar a atuação dos servidores públicos, criar mecanismos de avaliação, concordo plenamente, mas não é isso que o governo quer. O governo quer ter o poder de demitir os funcionários públicos por critérios ideológicos dele. Imagina o que seria, por exemplo, a fiscalização ambiental se o Bolsonaro pudesse demitir todos os funcionários públicos. Imagina o que seria as universidades se o Bolsonaro pudesse demitir os professores das universidades porque ele simplesmente não concorda com o que aqueles professores fazem ou falam, né? E eles querem também diminuir o Estado e destruir o serviço público por causa dessa ideologia neoliberal anacrônica. A única corporação que está protegida dentro do Estado são os militares. Os militares estão protegidos com um aumento salarial, com uma reforma da Previdência própria, que, na verdade, os beneficia, reajuste do plano de carreira, etc., né? Mas todas as outras categorias estariam, como o Guedes disse na reunião ministerial, ele queria jogar a granada no bolso dos servidores públicos. E, de fato, eles têm feito isso por motivos ideológicos, mas também com um apoio dessa má compreensão do que é o serviço público. A grande maioria dos servidores públicos brasileiros, a maioria esmagadora, ganha menos que 5 salários mínimos, certo? Trabalha de sol a sol e é fundamental para garantir o mínimo de cidadania para as pessoas. São eles que garantem a educação do filho da maioria dos brasileiros, a saúde das famílias da maioria dos brasileiros, a segurança da família da maioria dos brasileiros. Então, defender o serviço público, na verdade, é defender o povo brasileiro. Porque sem serviço público, nós cairemos numa situação de absoluta anomia social, onde as desigualdades vão aumentar e se perpetuar de uma maneira que talvez se torne irreversível num país tão desigual quanto já é o Brasil.
A PEC 186 também foi tema de reportagem produzida para o portal da Unicamp. Acesse unicamp.br para saber mais. Liana Coll para a Rádio Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade.